Estamos no ar para mais um episódio do nosso ApostaCast, o podcast semanal do Aposta 10. Um espaço com muita conversa, troca de informações, dicas, prognósticos, tudo gratuito, certo, Paty?
Isso aí, Bruno. Mais uma vez estamos aí para mais um episódio. Sejam todos bem-vindos, os que estão nos acompanhando aí. E hoje a gente tem uma entrevista muito bacana pela frente, Bruno.
Com certeza. Eu sou o Bruno Peça, estou ao lado de Paty Fagundes e também de um convidado muito especial da indústria de apostas aqui no Brasil. Mas antes de revelar quem é, vamos para o nosso rito de abertura. Este é o ApostaCast número 253, a fonte de conhecimento do apostador. Roda a vinheta. Bom, galera, antes da gente começar o papo para valer, vamos fazer aquele merchanzinho daqui da casa, né? Então, o Aposta 10 é um site que você já conhece. Se não conhece, entra lá e vê que tem muita coisa. E além dos nossos conteúdos lá, dicas, análises, artigos, promoções, bônus, casa de apostas, temos as nossas redes sociais. Vou pedir para a nossa produção colocar aí na tela para a gente verificar. Olha aí o nosso Instagram. Quem não conhece, não nos segue, por favor. Tem conteúdos fresquinhos, quentinhos lá no @aposta10. É uma das redes, além do Facebook, do X, né? O antigo Twitter, né, Paty?
O famoso Twitter, né, Bruno?
Exatamente. Como a gente gosta de chamar aqui o Twitter. Muita coisa legal lá. No YouTube, que é um dos canais onde o nosso ApostaCast está, assim como os agregadores de áudio. Então, nos siga, curte, ative notificações. Você vai ficar por dentro não só do ApostaCast, mas também do Jogo Rápido, né? Que a gente posta ali diariamente as análises, palpites e bilhetes prontos. E venha com a gente, né? Acompanhar nas nossas redes sociais. Com certeza você vai ficar por dentro de tudo. Olha aí o Telegram. Eu tava me esquecendo, Paty. Não pode, né? O Telegram é fundamental ali. Ali tem uma resenha direta, diária, o tempo inteiro, né? Assim como no WhatsApp. E acho que agora falamos de tudo, certo?
Ah, bora.
Bora partir
bora
pro papo?
Bora que o papo vai ser bom.
Então tá. Então eu vou pedir pra gente abrir a câmera e mostrar o nosso convidado. É o CEO da Galera Bet ou do Galera Bet, Marcos Sabiá?
Olha, tem essa discussão de gênero, né? Então a gente utiliza mais comumente do Galera Bet.
Do Galera Bet.
Do Galera Bet.
Ah, legal. É, tudo certo? Muito obrigado pela presença.
Se agradeço.
Apresenta um pouco. A gente viu que você tem um currículo aí muito vasto, muita experiência. Então conta pra gente, né? Como que foi a sua trajetória e como você chegou até o Galera Bet.
Maravilha. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar falando com todos os ouvintes, telespectadores, a depender da mídia que a pessoa estiver ouvindo ou assistindo, né? Mas um prazer poder falar com vocês e poder falar sobre esse universo tão empolgante que é o universo das apostas esportivas, né? Eu comecei minha carreira no segmento petroquímico, né? Sou advogado de formação, mas sempre desenvolvi minha carreira no ambiente corporativo como executivo, efetivamente, né? E comecei no mercado petroquímico e depois migrei dentro do mesmo grupo econômico para um universo ali de outros segmentos, especialmente construção civil, mas também outros negócios ali, principalmente na indústria de base aqui no Brasil. Foi uma experiência bastante importante, foi onde eu construí nesse grupo econômico grande parte da minha carreira, passei mais de 22 anos, e até que depois dessa experiência tive o convite, né, para conhecer essa indústria nascente, né, e excitante das apostas esportivas. Eu estava até comentando com a Paty aqui antes da gente entrar no ar, que eu também sou pastor evangélico, então, quando recebi esse convite, eu não sou preconceituoso e quis ouvir, mas naturalmente, como qualquer brasileiro que não conhecia essa indústria, vem com um pouco daqueles estigmas...
Um certo pezinho atrás
que a opinião pública tem, né? Uhum. Eu acho que existe uma curva de aprendizado que a opinião pública precisa passar, mas confesso que foi uma experiência muito rica poder conhecer esse mercado do lado de operadores sérios, como é o caso da Playtech, nosso acionista majoritário, e tantos outros operadores ao redor do mundo que estão agora chegando ao Brasil, que já operavam no Brasil e que percebem no Brasil um potencial de crescimento. Então, conseguir desconstruir aquela imagem que eventualmente a gente possa ter em relação à indústria do jogo. E vejo que a gente tem um desafio importante, é um momento histórico. Eu fico assim, feliz e empolgado de participar desse momento em que a gente está regulamentando o mercado, vendo o mercado crescer de forma tão pujante, passando por uma transformação tão intensa. E para mim tem sido assim, uma alegria poder participar desse momento, entendendo essa indústria como grande parte do ecossistema de entretenimento e diversão, né?
É interessante, Marcos, você pontuou que você vem do mercado petroquímico, depois construção civil. Como foi essa transição? Porque é curioso, né? Você vem de um mercado completamente diferente. Como é que foi para você se inserir nesse mercado? Você apanhou um pouco, digamos assim, para conseguir entender, para entender as apostas? Como é que foi esse processo?
Eu vejo que assim, vocês, inclusive, têm um papel primordial na educação do público, né? Porque eu tive a mesma dificuldade que eu imagino que alguns dos ouvintes tiveram. Não sei vocês, né? Porque eu acho que vocês são jovens, mas já devem ter saído do ventre
sabendo
da
pós-deportiva. Obrigado, né?
Com o celular já, assim, né?
Já estava lá com o celular. É. Mas quando eu cheguei e comecei a ouvir aquelas expressões rollover, odds, né? Aposta combinada, wallet, cash in, cash out. Falava, Jesus amado, o que é isso daqui, né? E é uma curva de aprendizado, de fato, porque é um admirável mundo novo, né? Uhum. Admirável mundo novo, efetivamente, e conseguir se ambientar com isso, entender, é muito bom. Eu acho que um dos primeiros exercícios, quando eu cheguei ao Galera, foi poder assim, sentar com a equipe num exercício de planejamento para a gente entender, de fato, qual é o nosso propósito, né? E assim, não pensando Galera isoladamente, mas dentro dessa indústria que a gente entende que nós, e eu entendo que todo player da indústria e nós também entendemos assim, tem uma missão importante na construção dessa imagem positiva do segmento, na desconstrução desses estigmas, desses vieses. Então, construir isso junto com a equipe, e é uma equipe que assim, muita gente também veio de fora da indústria, né? Então, a gente está falando de um grupo que, por exemplo, no Galera a gente montou e todas as empresas passaram também por esse processo de você trazer advogados que não eram desse segmento, de você trazer gente de marketing que não era desse segmento necessariamente.
É um movimento natural até, Marcos,
inevitável, né?
Porque como é um mercado realmente muito novo, o que a gente vê muito, inclusive, né, nós como afiliados também, às vezes, alguém se destaca neste cenário, por exemplo, um gerente de afiliados, né, que a gente tem um contato próximo e tudo mais. E aquele gerente de afiliados daqui a 2-3 meses está em outro site, em outra casa de aposta, né? A gente vê muito esse movimento dentro da indústria. Agora isso está se ampliando, as pessoas estão buscando mais, porque realmente o mercado, principalmente aqui no Brasil, ou a gente traz alguém de fora ou a gente forma as pessoas aqui para trabalhar nesse mercado, né?
E eu acho que uma coisa boa para quem veio de fora desse mercado, porque tem sido essa troca de experiências, né? Com toda a modéstia, nem coloco o meu exemplo, mas o exemplo dos profissionais que trabalham comigo e que eu tenho vivenciado esse dia a dia, existe um processo natural de sofisticação dessas empresas, né? São empresas que estão montando suas estruturas no Brasil. A gente, no Galera, tomou uma decisão, inclusive, de montar uma estrutura robusta desde o começo. Mas o mercado inteiro agora, principalmente por conta da regulamentação, está vendo-se obrigado a construir estruturas que precisam replicar o que grandes empresas de fato têm, né? Então, a gente está falando de empresas que lá fora, inclusive, são empresas de capital aberto. E aí você começa a ter que replicar estruturas de apoio que tenham sistemas de ERP que uma grande empresa vai ter, fluxos e processos de uma grande empresa. Então, essas experiências de quem vem de fora ajuda muito de trazer essa riqueza, de contribuir com esse processo de estruturação, de sofisticação. Mas eu sempre acredito que é muito rico quando você consegue combinar isso com quem de fato conhece o mercado, sabe as dores, sabe como funciona a mente do jogador, e especialmente o jogador brasileiro com as suas peculiaridades, com as peculiaridades do mercado. Então, essa troca tem sido muito rica. A gente lá no Galera tem a alegria, a honra e a possibilidade de ter muita troca com o grupo Playtech, que traz o arcabouço do conhecimento de já estar nesse mercado há 25 anos ao redor do mundo, operando essas tecnologias. Mas a gente vê que também essa troca de entender mercado brasileiro, entender as peculiaridades de Brasil, que até a gente tem dificuldade de entender muitas vezes, e a mente do brasileiro, e a mente do jogador brasileiro, e o que atrai esse jogador. Então, essa troca tem sido muito rica, eu entendo que ela precisa ser intensa, e só reforça aquilo que a gente, que em qualquer experiência profissional, precisa compreender como mais valioso. Eu me lembro do fundador do grupo onde eu trabalhei, iniciei minha carreira e passei lá meus 22 anos, que ele dizia algo bastante importante. É importante o empresário ele ter a capacidade de entender o que ele precisa aprender e desaprender para gerar valor. Então, ao decorrer da nossa carreira, a gente vai percebendo isso. Poxa, o que eu preciso desaprender? Porque, assim, da indústria de construção civil, petroquímica, não serve para nada aqui. Eu vou querer, de repente, não, porque lá na empresa onde eu trabalhava funcionava assim. Tá, mas não tem valor nenhum. Agora, o que também tem valor? E o que dessa nova experiência você precisa aprender para contextualizar e conseguir fazer essa sinergia do que é melhor? Uhum. Então, esse processo é muito rico e por isso que exige da gente humildade, né? Humildade de aprender, humildade de conseguir conhecer, de conseguir combinar o melhor de cada um. E eu entendo que quando existe essa humildade no ambiente, entre pessoas, isso ajuda muito no desenvolvimento de um negócio.
Você trouxe um ponto muito interessante, que é a questão do jogador brasileiro, né? O perfil do jogador brasileiro. E aí tem uma questão legal, porque muitas empresas, às vezes, vêm de fora, né, e não estudam o mercado brasileiro, e elas simplesmente acham que podem replicar o que fazem em outros países. Só que o Brasil, eu sempre falo, o Brasil é muito à parte. É muito diferente. Você não replica aqui o que você faz na Europa. Não tem como você replicar isso. E de fato, o brasileiro é um público totalmente atípico em relação a outros países. Então, isso é muito legal, ter essa mente aberta e estar disposto a falar sobre isso e trazer, né? Tipo, poxa, esse público aqui é diferente. A gente não pode fazer o que a gente está fazendo lá em outro país. A gente não pode fazer o que a gente faz na Inglaterra, o que a gente faz na Espanha, enfim. Porque o brasileiro é um público diferente, ele tem exigências diferentes, ele tem percepções diferentes e ele espera outra coisa, assim, né? Por exemplo, até no suporte, eu vejo muito comum isso, né? O brasileiro é mais carente no suporte. Uhum. Então, dependendo, se você colocar um europeu para atender o brasileiro, ele vai falar, nossa, essa casa de apostas aí tá terrível esse atendimento. Exatamente. Isso é bem curioso, isso é bem interessante. É interessante. Então, é muito legal esse ponto de entender o público, e eu acho que isso faz uma diferença gigantesca em relação até o posicionamento da marca e os próprios resultados.
Exatamente.
Da marca, né?
A gente até, assim, uma das decisões nesse sentido, você falou de um ponto importante mesmo, Paty, o customer service, a gente decidiu ter o customer service no Brasil desde o começo, né? Uhum. Por entender que, assim, existe essa peculiaridade do brasileiro. Até culturalmente, a gente, por exemplo, você comete algum equívoco de entendimento, e estamos falando de uma indústria que está nascendo e as pessoas têm essa coisa, pô, rollover, bônus, como que funciona essa muita novidade. um estrangeiro vai falar assim, vai ser muito mais direto e assim, e ele não vai entender que aquilo é soar ofensivo, de falar, o senhor está errado, o senhor compreendeu de forma equivocada aquilo que nós explicamos no nosso site, o senhor não leu termos e condições, né? Então, de repente, isso pode soar ofensivo, que para um brasileiro vai falar assim, não, na verdade, os termos e condições já prevê, o bônus tem um rollover. Então, tem toda uma questão que não é mala educação do estrangeiro, também não é algum tipo de acolhimento extraordinário do brasileiro, mas é algo muito cultural, que se você não conhece essas nuances, que muitas vezes estão no tom de voz, muitas vezes estão na forma em que você faz esse approach, você dá uma imagem, inclusive, errônea da empresa, uma empresa que às vezes pode ser muito séria, está cumprindo ali aquilo que foi contratado, mas pode gerar no jogador, naquele usuário, uma impressão de que, assim, poxa, é uma empresa que não me acolhe, que não tem uma forma de lidar comigo, que não construiu um vínculo ali de comunicação. Então, isso é muito apropriado mesmo. e num mercado onde as pessoas estão ainda se educando, né? A gente está falando de um mercado que, assim, de repente, você tem 30 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas jogando, que não jogavam há um ano atrás, que não jogavam há 2 anos atrás, que ainda estão entendendo, que ainda estão desconstruindo também os seus preconceitos, né? Os seus estigmas. Então, isso é muito importante. Por isso que eu sempre entendo que esse processo exige essa humildade, né? Uhum. Mesmo você sendo um grande grupo de muito sucesso no exterior, entender que precisa fazer um exercício de compreender esse usuário, de sentar com esse usuário. Eu sempre gosto de contar um exemplo. Quando eu cheguei no Galera, foi um exemplo para mim muito marcante dessa questão de como o Brasil é peculiar, né? Todas as casas de aposta, e isso é uma coisa também que, assim, é outro dos estigmas, né? Quando o pessoal fala em manipulação de resultados, todo mundo pensa, casa de aposta, porque
esquema
depois.
Esquema de casa de aposta.
Esquema de casa de aposta.
Já é o título.
É o clássico.
E assim, é um dos maiores equívocos do ponto de vista de compreensão, porque, assim, você está culpando a vítima. Uhum, né? Então, assim, não é discurso aqui barato. De fato, as casas de aposta, a gente sabe, são as grandes vítimas desse processo. Mas na ideia, no inconsciente coletivo, não. Elas é que estão ganhando com isso e tudo mais. E as casas de apostas são tão vítimas que as grandes casas de apostas, inclusive, constroem suas tecnologias, suas estruturas de análise de risco, que conseguem compreender, assim, opa, tem algum desvio aqui padrão, tem alguma coisa estranha, né? E isso, de fato, até fortalece aquela estrutura de proteção que a casa de apostas vai construindo para coibir esse tipo de ilícito dentro da plataforma. E a gente tem, né, uma estrutura de análise de risco, inclusive... nós fomos a primeira casa no Brasil a ter o selo de certificação da IBIA, de ser vinculada à IBIA, que é a entidade de integridade mundial em casas de apostas. A gente é a primeira brasileira a ter esse vínculo com a IBIA. Nesse mês, inclusive, a gente foi convidado pela UEFA e pelo COI, a única casa de apostas no Brasil a ter sido convidada pela UEFA e COI por um evento lá na Suíça, em que
Nossa,
eles estavam
que
discutindo a questão de manipulação de resultados nos eventos de UEFA e de
Importante.
COI, né? E a gente era o único interlocutor de Brasil por conta das nossas contribuições. A partir do momento que você faz parte desse ecossistema, você contribui com essas informações de desvios, de suspeitas, de dados, que a casa de apostas ela constrói essa estrutura, as grandes constrói essa estrutura de análise de riscos, né? Uhum. E eu me lembro que eu tinha uma semana de galera e, de repente... 6 horas da tarde, aquele horário que já não tem mais tanta gente, 7 horas da noite, chega alguém ali na minha sala e fala assim, sabe, estamos com uma crise nas redes sociais. Falei, poxa, mas o que está acontecendo? Não, tem um tipster, que é outra expressão que também eu não conhecia, quem não é desse mundo nem imagina o que é um tipster.
O que é um tipster.
É o que é um tipster.
O que comem.
Né? É.
Mas aí, olha, tem um tipster que ele tá, já tem já estão replicando ali o conteúdo post dele, em que ele está criticando porque tem uma determinada aposta que a gente suspendeu. Poxa, o que está acontecendo? E aí ele chegou nas redes sociais, não sei se ele tinha 10 mil ou 20 mil, não eram tantos, mas eram muito qualificados, eram seguidores de fato que estavam ali seguindo aquele tipo por conteúdo relacionado a apostas esportivas. Uhum. E tinha um caso de uma determinada partida, de um determinado clube que ele jogava um campeonato ali regional, mas era um clube famoso, que ele estava jogando com o time B dele, um campeonato regional. E aí a área de risco percebeu alguma coisa estranha e simplesmente suspendeu as apostas. Não cancelou nem nada, mas suspendeu as apostas. Porque inteligência artificial entendeu que tinha alguns indicadores ali e falou, opa. Nesse ínterim, ele entra e fala, olha, galera Bet suspendeu minhas apostas e apostas do meu grupo, que absurdo. De repente, você tem ali 10 mil pessoas replicando. Oh, caramba. Pô, então vamos entender. Aí eu lembro que eu sentei com o pessoal do exterior, o pessoal daqui do Brasil, vamos entender o que aconteceu. Era um jogo desse campeonato que o time jogava com o time B dele, que era um time que ele colocava os garotos, como os times grandes fazem, né? Monta o time B para jogar lá outros
Sim,
campeonatos, e coloca o pessoal de menor importância, coloca lá os meninos do sub-20 e tal.
Uhum.
E aí, de repente, num determinado jogo, aquele time ganha de, eu não sei se era 7-1 ou 7-0. Aí, naquela hora, opa, inteligência artificial, estrutura de análise de risco, pô, suspende as apostas. Aí, eu sentei com o pessoal da equipe e falei, vamos tentar mergulhar para entender o que aconteceu. De fato, era um placar elástico demais, totalmente diferente do padrão que o time estava tendo dentro daquela competição. Só que, especificamente, naquela semana você tinha data FIFA, aí parou o brasileiro Série A, o time pegou e falou assim, não, parou Série A e Série B, o time pegou e falou assim, ó, vou pegar meu time titular para não perder ritmo de jogo e vou meter para jogar esse campeonato. Essa é uma nuance que uma inteligência artificial, uma área de análise de risco que fique no exterior não vai capturar.
Não identifica, né?
E aí você percebe que assim, ó, tem súmula do jogo, tem vídeo do jogo, não teve nenhuma irregularidade. É que você, de repente, pega um time de Série A, Série B, para jogar lá um campeonato que é de que são os times que não jogam nem a quarta divisão. Não tem como você não ter um placar elástico. Sim. E aí eu lembro que a gente identificou isso e falou, opa, então não tem nenhuma irregularidade, mapeamos que súmula tá ok, jogo tá ok, vídeo do jogo, não teve... De fato, é porque você está falando de um jogo, de um time profissional que começa a jogar com um campeonato amador e tal... É, e aí eu lembro que eu cheguei pro pessoal de customer e falei, olha, vê quem que é o nosso melhor atendente. Liga para esse tipster e fala assim, olha, está resolvido o assunto, você já pode sacar, inclusive se você conhece pessoas que também tiveram as apostas suspensas, ele já pode ir lá sacar sem problema nenhum. E eu falei, olha, mas é, muito cuidado, não fale o nome do time, não faça nenhuma abordagem que teve qualquer tipo de suspeita, porque não é isso, que a gente não pode ter uma crise com um clube por causa disso, porque assim, se você falar, teve uma suspeita, imagina, né?
É,
vira a capa do jornal no dia seguinte, que assim, ó, a galera Bet suspeitou.
Sim.
E eu lembro que o rapaz ligou ali pro atendente, pro esse tipster, e ele gravou a conversa, mas aí aquilo que tinha sido ruim virou uma notícia boa. Na mesmo instante, ele pegou, replicou o conteúdo da conversa que ele gravou com o atendente, falando, olha, o atendente me ligou, super solícito, resolveu a questão, gente, vocês, meus seguidores que apostaram também, tá tudo resolvido. Pô, galera, Bet, empresa séria, viu? Pode apostar, porque assim, isso é o tipo de empresa séria que tem esse tipo de comportamento, de atendimento ao consumidor. Então, a gente pegou ali de um limão e fez uma limonada, porque percebeu que assim, existe um approach que você precisa fazer, que tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado no contato com o usuário, de entender as peculiaridades do mercado brasileiro, de entender que é um mercado que tem características específicas. Né? E acho que, assim, para mim, foi uma primeira experiência de entender, opa, é um mercado que tem essas questões, a gente tem que estar atento a elas para conseguir atender bem os nossos usuários.
Né? E querendo ou não, o poder de influência... É, independente se hoje a pessoa tem 1.000 seguidores ou ela tem 100.000 seguidores, esse poder, e aí entra mais uma vez essa questão cultural, questão do brasileiro, a influência, ela é gigantesca, né, nesse mundo das apostas, exatamente, principalmente. Então, foi realmente uma atitude muito acertada, né? Então, fez, sem dúvidas, fez muita diferença. E com certeza conseguiu manter aqueles clientes, né? Aquele tipster e as pessoas que seguiam ele, né?
Exatamente.
Essa questão da influência é muito forte, muito cultural.
É. Bom, falando no Galera Bet, né? É, vou pedir para o Matheus colocar aqui na nossa TV o site, né? Na área de esportes. Então, é, Marcos, você já nos deu algumas pistas do que você considera como lições importantes, né, dessa caminhada recente sua e do Galera Bet, né, no mercado brasileiro, conhecer bem o jogador brasileiro, a questão da humildade, do approach. E a gente está mostrando aí o site de vocês, né? Até para quem não conhece, fica o convite para
vocês. E o City acabou
explorarem.
De empatar aqui na Champions.
Olha aí.
Na verdade, a gente quis colocar o site para ver o placar da Champions.
A gente queria ver como
estava
o jogo.
Estava aqui morrendo de curiosidade, né?
Como é que estava o jogo.
É, porque para quem não sabe, a gente está gravando bem no momento de jogos decisivos de Champions League.
Sem dúvida.
Mas enfim, Marcos, é um cenário, é um mercado, é uma indústria muito concorrida aqui no Brasil.
Exatamente.
Né, são muitos players, mesmo com esse filtro da regulamentação ainda, é muita gente competindo pelo jogador brasileiro. Então, o que você pode trazer para a gente que o Galera Bet está buscando para se diferenciar, para não ser simplesmente mais uma plataforma como as outras que já estão no mercado?
Exatamente. Essa é uma ótima pergunta, Bruno, porque, de fato, a gente está falando de um mercado, tem uma convicção que assim, e aí você consegue fazer paralelos com outros segmentos, né? É um mercado que ele tem uma certa uma expressão aí de comoditização, porque a gente está falando de conteúdos que são oferecidos, que são muito similares. Né? E existem alguns diferenciais que eu entendo que eles precisam ser incorporados pelas grandes casas como a base mínima, né, de que precisa ser oferecido. Né? Então, a plataforma é boa, eu saco rápido, deposito rápido, a plataforma é segura. Isso, por mais que eventualmente num primeiro momento tenha sido algum tipo de diferencial, depois você parte para um cenário em que, num momento em que o mercado está se sofisticando, em que a gente está falando de grandes players e a regulamentação vai fazer isso, a gente vai ter uma filtragem de que o mercado vai reduzir em número de players, mas vai estar muito mais qualificado porque você vai estar falando de grandes players. Né? Então você vai estar falando que assim, todo mundo vai estar oferecendo uma plataforma, porque a gente estava falando de benchmark com segmento do sistema financeiro. Você fala assim, ah, meu banco, o site dele, pô, eu deposito, o dinheiro cai na hora. Pô, mas é o que você espera de um banco, né? Poxa, eu faço o Pix e minha mãe disse que recebeu na mesma hora o Pix.
É o que ele
deu promete, 10 né? minutos e já estava na conta dela. Não, tem que entrar no mesmo segundo na conta dela. Então, assim, o que era diferencial já está virando commodity. Uhum. Né? Até porque a gente está falando de plataformas de tecnológicas que muitas vezes são oferecidas pelos mesmos provedores. Sim. Né? O produto, muitas vezes, é muito similar. O jogo que eu tenho lá tem aqui. O esporte que tem lá tem aqui. Então, você começa a precisar diferenciar-se da concorrência em outros quesitos. Né? Uhum. Eu entendo que assim, existe uma diferenciação inevitável, e isso é uma coisa que a gente também, em alguns episódios nossos, reforçou, que é você tentar reforçar os seus atributos. Inclusive na relação com seus patrocinados, inclusive na relação com seus fornecedores. Então, o Galera Bet, desde o começo, a gente sempre buscou construir com os nossos usuários, com os nossos patrocinados, com os nossos fornecedores, uma relação de trocar esses atributos entre nós, entendendo que se eu quero ter uma relação de seriedade, de confiança, se eu quero acolher o meu jogador para que ele possa entender que, de fato, Galera Bet é um ambiente seguro, onde ele pode usufruir de entretenimento com os amigos, com a família. Esses são valores que eu preciso ter muito claros. Né? Uhum. Então, a gente... Quando eu cheguei no Galera, inclusive, a gente fez uma reunião que a gente ficou ali alguns dias em planejamento estratégico pensando nisso. Que valores são esses que vão nortear essa empresa? Né? Uhum. Então, assim, a gente é uma empresa de jogo? Não, a gente é uma empresa de entretenimento e diversão. E quais são os nossos valores? Poxa, os nossos valores são valores de a gente conseguir demonstrar que existe um compromisso ético, existe um valor na alegria, porque o que a gente está vendendo para as pessoas não é a aposta ao jogo, a gente está compartilhando alegria com elas. Uhum. A gente está compartilhando questões que são muito mais profundas do que simplesmente que jogo, que Pix, como que entra, como não entra, porque isso tudo é commodity. Né? Então, eu entendo que os diferenciais eles vão sendo construídos com esse reforço de você conseguir demonstrar no relacionamento. E nesse relacionamento com, inclusive, o momento em que você se posiciona no mercado. Por isso que a gente sempre bateu muito na tecla de buscar relações de exclusividade com os nossos patrocinados. Por quê? Por mais que eu não seja um especialista em marketing, eu sempre parti do pressuposto que quando você vai para uma relação de patrocínio, você está fazendo isso, você está construindo atributos, né? Então, se você resolve ter a Gisele Bündchen como garota propaganda e não a Paola Oliveira, poxa, as duas são bonitas, as duas são legais, as duas têm um aspecto positivo, mas você está pensando em alguns atributos aqui, poxa, a Gisele traz uma coisa de sofisticação, traz uma coisa de internacionalização, a Paola já traz uma coisa de... é um pouco mais jovem, um pouco mais informal, brasileira. Mais brasileira. Então, você tem que pensar, o que combina comigo, né? Uhum. Porque é isso que eu vou pegar emprestado desse patrocinado em termos de atributos e é a mesma coisa que eu vou fazer no contrário. Né? Uhum. Então, a gente, por exemplo, buscou no Galera sempre reforçar muito a nossa perspectiva de diversidade e inclusão. Também nós somos a primeira casa de apostas que instituiu um programa de diversidade e inclusão. No ano passado fomos premiados junto com Uber, Itaú, como uma empresa que se diferencia na questão da diversidade e da inclusão. A gente patrocina um coletivo, entre outras ações de diversidade e inclusão, a gente patrocina um coletivo que eu me orgulho muito dessa ação, que é o Canarinhos LGBT, que tem por objetivo garantir a integridade física, entre outras coisas, garantir a integridade física do público LGBT nos estádios, que é uma questão que a gente ainda tem que lidar no Brasil.
Uhum.
É surreal você pensar que assim, você ainda tem que lidar com a preocupação. Uhum. Então, a gente foi o primeiro patrocinador do Brasileirão feminino. A gente tem hoje, por exemplo, uma relação já há bastante tempo e muito intensa com a Ferroviária Feminino, porque é um time que se notabiliza por ser uma potência do feminino, bicampeã da Libertadores, campeã brasileira. Então, tudo isso é porque a gente fala assim, olha, quando eu falo de diversidade e inclusão, não é só discurso de eu falar, ah, que bonitinho falar de diversidade e inclusão porque está na moda. Não, eu tenho duas diretoras dentro de um board que tem lá quatro diretores. A gente patrocina um clube feminino há bastante tempo. A gente patrocina time, torcidas LGBT. A gente patrocina torcidas femininas. Então, isso tudo tem que se revelar nesses processos. Não somente no discurso, mas também nessa prática da relação com seus patrocinados, com seus fornecedores, com seus funcionários, né? Para você conseguir ter um discurso que quando chegue para o usuário fala, poxa, isso daí é sincero. De fato, a empresa acredita nisso. E acho que a gente precisa reforçar os diferenciais através desses atributos.
Show de bola. Incrível. É muito legal isso. E acho que empresas... Infelizmente, a gente tem pouca empresa que pensa dessa forma, né? Mas é muito bacana ver empresas grandes, né? Em um nome como a Playtech por trás disso também. E fomentando isso. Isso é realmente, de fato, muito, muito bacana, Marcos. E agora, deixa eu... ô, Matheus, vai para a aba de cassino aqui, no site da...
Ali em cima, no menu horizontal.
Galera aqui. Essa aba de cassino aqui, Marcos, o jogador especificamente do Galera Bet, ele tem algum perfil específico? Assim, a gente tem vamos supor assim, um perfil que a gente poderia traçar do jogador que costuma usar o cassino no Galera Bet?
Em termos de preferências, que ele mais busca.
O jogo do aviãozinho deve ser... Tem jogo do aviãozinho?
Olha,
tem?
É impressionante, tem. É o campeão.
Esse aqui
está
em alta também, o Fortnite Tiger.
É impressionante, fica assim, aviãozinho, né, o Aviator, Mines... Tigrinho, e as suas derivações, né?
A série que vem junto.
Porque assim, você tem um aviãozinho, mas você começa a ter uma série de jogos que são muito similares. Aí a mesma coisa com o Tigrinho, a mesma coisa com o Mines. Então, esses são de fato os campeões de audiência, né? Uhum. Então, assim, o público, até porque são jogos, isso é uma coisa muito interessante no público brasileiro. Como é um público que está se ambientando com esses conteúdos, né? Quanto mais simples são as regras para compreensão, mais profundo fica ali essa penetração do jogo no público, né? Porque assim, o aviãozinho é muito simples do cara entender como funciona. Sim. Pô, eu sei que eu tenho que tentar sair antes desse negócio decolar.
E tem a emoção envolvida.
Aquela sensação. Eu, por exemplo, né, quando cheguei nessa indústria, nunca tinha jogado, né? Então, assim, para mim foi uma experiência pessoal
interessante. Tive que fazer uma imersão.
Eu me lembro que... eu até brinco, né? Que eu me formei em Direito, sou advogado. Mas eu passei o curso todo sem jogar truco, né? Eu nunca aprendi truco e... Pô, você passar pelo Direito sem jogar truco é quase... Pô, você de fato fez Direito. Você fica aquela pergunta, né?
Sim.
Mas eu lembro quando eu fui começar a jogar, eu falei, não, vou entrar na plataforma, e na nossa e dos concorrentes, até para ter experiência também de olhar um pouco o mercado. De fato, é impressionante assim, a sensação que você tem quando você vai jogar aquele joguinho do aviãozinho, aí você fala, caramba, poxa, podia sair um pouco mais tarde, porque aí eu ia ganhar um pouco mais. Mas, e aí, ao mesmo tempo, uma coisa que é muito, muito rica dessa indústria, quando a gente fala de empresas sérias que estão povoando essa indústria, é você perceber que o RTP, o quanto se paga de prêmio, é muito maior do que as pessoas imaginam também. Porque todo mundo imagina assim, ah, as casas e
sempre
tal,
ganha.
Sempre ganha, uma banca sempre ganha.
Os jogos são feitos para
a
gente perder.
São feitos para a gente perder, é tudo aquela coisa. Mas assim, você percebeu o quanto que existe uma indústria séria, preocupada em garantir que assim, de fato você vai ter muito. Você pode pensar numa indústria que parte com um pressuposto de que de 100, você vai estar pagando 95, 92, 97, é muita coisa, né? E assim, é muito interessante, e isso dá essa segurança que a gente está falando de fato de uma indústria de entretenimento. É algo que assim, é similar àquele cara que vai lá e compra um jogo de videogame, porque assim, ele não está comprando simplesmente porque ele quer ganhar dinheiro, não, ele está comprando para se divertir. E o objetivo do jogo também eletrônico é esse, assim, é diversão. Não pode ter o componente de investimento, de renda, de geração.
Exatamente.
O componente é, eu vou chegar naquela plataforma e vou gostar de brincar ali. De fato, vou ter um momento de prazer com a família, vou conseguir usufruir disso. Então, o perfil do nosso jogador é esse perfil que eu entendo que assim, é muito comum a toda a indústria. É, a gente está falando no Brasil de um público que é maciçamente atraído pelo futebol e que depois do futebol começa a ter acesso a esses outros conteúdos e que é uma indústria que a grande parte dessa indústria tem o seu faturamento aliado aos jogos eletrônicos por todas as características do jogo eletrônico, da disponibilidade dele, constância, dessa questão do componente emocional. Então você tem uma série de questões ali. Mas é um público eminentemente de classe C, D, E, é um público muito masculino, mas que tem tido um crescimento do público feminino muito grande. Uhum. Né? É, quando você olha para o público envolvido em jogos em geral, não só na indústria de apostas esportivas, a gente está falando de um público que não é só aquele garotinho de 18, 20 anos, a gente está falando de um público de 35, 40 anos. Então, assim, é o cara que... de fato já tem uma carreira, já tem uma renda própria, já tem a independência financeira, já tem família, mas quer ter um momento de parar ali no mobile dele, né? 98% do público que vai sentar, vai pegar o celular dele e naqueles 10 minutinhos ele vai jogar e ele começa a aprender que assim, pô, não preciso só apostar no meu time.
Uhum. Tem, um universo enorme,
né? E aí, assim, poxa, quanta coisa que eu posso apostar dentro de uma competição esportiva, quanto jogo que eu posso aprender a jogar, porque ele vai conseguindo ter acesso àqueles conteúdos. E aí a gente vê quão rica é essa indústria, de fato. Né? Uhum. É, a Playtech ela também tem esse viés de geração de conteúdo e a Playtech, inclusive, já tem o compromisso de trazer produção de conteúdo para o Brasil também. Isso que eu digo que assim, também é uma das... A gente estava brincando naquela expressão bonita, externalidades positivas, né? Uhum. É um dos pontos positivos, uma das consequências de você ter uma indústria regulamentada, que você começa a trazer para o Brasil uma indústria trilionária no mundo, né? Uma das maiores indústrias em termos de geração de riqueza no mundo, e você começa a trazer esse tipo de qualificação. Não é só assim, ah, vamos montar uma casa de apostas no Brasil. Não, você vai ter gente desenvolvendo conteúdo de jogos no Brasil. Você vai ter gente produzindo jogos no Brasil. Jogos com a cara do brasileiro. Jogos que atraem um público brasileiro. Que é um público que justifica esse investimento.
Vale a pena, né?
É um público
sem
de...
sem dúvidas.
Podemos chegar aí, se a gente tiver um patamar similar aos países já mais... estabelecidos nessa indústria, a gente está falando de um público que pode chegar a 100 milhões de pessoas. Isso é mais do que a população da Inglaterra. Né? Então, a gente está falando de um público muito grande. Né? Uhum. E isso é um diferencial, e por isso que grandes empresas como a Playtech têm tomado essa decisão de cada vez mais ter a cara do brasileiro, cada vez mais ter a produção de conteúdo voltado para o brasileiro para entender essa dinâmica, esse mindset do brasileiro. Que é muito específico, até como a Paty falou, a gente está falando de um país que é muito peculiar. Um país muito rico, mas ainda um país muito desigual, um país de muita concentração de renda.
Continental, né? Tem muitos brasileiros dentro do Brasil.
Muitos brasileiros,
né?
Muitos Brasis dentro do Brasil.
Isso,
né?
É verdade.
Então, isso assim é muito interessante. Eu até essa questão de muitos Brasis dentro do Brasil, quando eu comecei a olhar o mapa, assim, de poxa, galera, Beth, tem um monte de gente jogando no Amazonas. Olha, eu penso só. Assim, caramba, a gente
não era o que você
nunca...
deve ter imaginado
no
princípio.
E é muito
assim,
curioso,
pô,
isso também,
né?
Marcos. É, você deve ter notado também essa diferença cultural. Eu adoro essa parte de culturas, né? E aí a gente tem lá no Rio Grande do Sul, aí você tá lá no Nordeste, e no Nordeste, por exemplo, ele não vai fazer um bilhete, né? Ele vai fazer uma pule. Então a galera começa a criar termos regionais, né? E às vezes, essa coisa do brasileiro dentro do Brasil, às vezes você tem que mudar até, por exemplo, um atendimento, sei lá, lá no Nordeste você vai ter um atendimento um pouquinho diferenciado, porque o público é diferente, enfim. O Brasil realmente, ele é peculiar demais nesse setor. Isso é incrível, né? É um desafio, mas é algo incrível também, né? Que nosso Brasil é cheio de culturas e cheio de suas peculiaridades, né?
Sem Marcos, dúvida. Indo para os finalmente da nossa conversa, né? O último assunto, mas não menos importante. Você comentou aí da participação de vocês num evento importante lá na Suíça, né? Com o COI, o EFA, pensando em colaboração, né? No caso aí de uma casa de apostas, em estratégias para esse combate à manipulação de resultados, que infelizmente tem a participação dos apostadores corruptos, digamos assim, né? A gente falou muito do brasileiro, ainda existe, em boa parte da parcela da população que não conhece o setor, um pé atrás, como a gente falou lá no começo, né? Então, eu quero saber, assim, o que a gente pode esperar desses grandes torneios que vêm por aí, que vocês estão participando desse planejamento para que tudo possa ocorrer da maneira mais fair play possível, né? A gente pode ser otimista, a gente está num momento de regulamentação que está ali nos passos finais. Então, a gente, infelizmente, ainda vê muitos casos de manipulação por corrupção de apostas, mas a gente pode ser otimista, a gente está evoluindo e está construindo um cenário mais seguro em termos de integridade do esporte, também para quem aposta?
Eu sou muito otimista em relação a isso, porque eu entendo que você pode ter mudanças nesse cenário. E a gente sempre no Brasil fica esperando mudanças por conta de uma legislação que vai vir e vai obrigar as pessoas a se adaptarem a um certo cenário. Mas a gente sabe que as coisas funcionam de fato quando você começa a ter agentes que têm essa preocupação na sua agenda, né? Então, a gente começa a ter um ambiente de cenário de apostas em que um ecossistema do esporte começa a ter uma preocupação grande. Porque você começa a ter clubes que se transformaram em SAFs que estão olhando para aquilo como um negócio. Muito sério. Grupos transnacionais que começam a administrar equipes grandes do futebol brasileiro e que não administram mais simplesmente como algo amador e muitas vezes nem só no sentido pejorativo, mas amador porque fazem por amor. Não, começa a se tratar aquilo como um business efetivamente, como são, né? A gente está falando de clubes que geram um bilhão e meio de receita. Isso é uma grande empresa que mexe com a paixão de milhões de pessoas. E no setor de apostas, você começa a ter grandes grupos transnacionais e nacionais que também estão falando de um mercado bilionário que começa a ter que ter essa preocupação. Eu sempre digo que no segmento de apostas esportivas, a primeira preocupação, que é uma preocupação óbvia, você fala, poxa, se é um segmento que é vítima quando você tem esse tipo de ilícito, é como que esse segmento se protege disso também, né? Mas não é discurso, eu entendo que assim, tem uma missão do segmento em contribuir nesse combate, não só para a sua própria preservação, mas eu entendo que até por uma questão inteligente de preservação do produto. Eu sempre digo que assim, se você destruir a imprevisibilidade, que a manipulação de resultados ela é um crime contra a sociedade e contra o esporte, não só contra a casa de apostas ou contra o jogador que está sendo prejudicado, o apostador que está sendo prejudicado, porque ela ataca o que eu entendo que é o bem mais precioso de uma competição esportiva, que é a imprevisibilidade. Por isso que a gente não assiste VT de jogo. Eu sou torcedor roxo do meu time, mas assim, não me convide para assistir um VT de um jogo que já passou, porque assim, é terrível, né? Assim, mesmo quando ele ganhou lá os mundiais, né? Que assim, ganhou três. Eu não vou falar o time, mas ele ganhou três.
Eu acho que já tem algumas dicas.
Ele ganhou três, mas assim, não tem graça se assistir, porque assim, pô, você já sabe o que aconteceu, você já sabe. Mas se você está assistindo aquilo ao vivo, é totalmente imponderável. E o futebol, especialmente, que concentra 85% da atenção dos nossos jogadores, né? Mas os outros esportes também, você está falando de um imponderável que pode acontecer numa bola, num jogador. Quando você tem a manipulação, você destrói isso. Porque na manipulação alguém está vindo de fora dizendo assim, não, vai ser este resultado.
Porque eu quero, porque me
interessa. Porque eu quero, porque alguém está pagando. E a gente, então, tem discutido isso tanto no âmbito do Ministério da Fazenda, que eu acho que tem feito um trabalho muito importante e sólido no sentido de que desde o começo da discussão de regulamentação, as casas de apostas elas têm participado de um processo em que esse combate ele precisa ser do segmento como um todo, né? Porque a gente está falando de grandes organizações criminosas transnacionais, muitas vezes localizadas no Oriente Médio, no Leste Europeu, na China. A gente não está falando daquele carinha que está pegando aqui, eu vou pagar R$500 aqui para um... Não, uhum. A gente está falando de grupos econômicos criminosos que se juntam no exterior e falam, opa, tem uma fragilidade lá no Brasil, a gente vai pegar alguns milhões e investir para manipular resultados lá. Né? Uhum. E aí cria toda uma estrutura de organização criminosa muito sofisticada. Ah, mas aí, de repente, se ele jogar muito dinheiro numa aposta lá, o pessoal do Galera Bet vai entender que, poxa, ninguém está apostando num jogo aqui de série D, de repente aparece... Não, eles já sabendo disso vão diluir aquele investimento entre Sim. dezenas de casas de aposta. Então, se você não tiver um órgão que consiga olhar aquele setor como um todo e falar, opa, não é no Galera Bet ou na empresa XYZ, este jogo... tem um movimento estranho, esse jogo tem um comportamento estranho que a gente não está dizendo que tem uma irregularidade, mas vamos observar um pouquinho mais de perto. Então, o Ministério da Fazenda tem atuado muito nesse sentido porque, de fato, você precisa de muita inteligência e as grandes casas de aposta já investiram isso ao redor do mundo, porque a gente está falando de manipulação de resultado, match fixing é algo que é uma realidade no mundo há décadas. Então, os países que já têm uma estrutura, uma indústria mais robusta, já investiram bastante. Então, você já tem muito dessa tecnologia e você já tem bons parceiros, inclusive no Brasil, que trazem essa expertise para falar, olha, tem que ter tecnologia, tem que ter inteligência para você combater. Passa pelo enforcement de autoridades públicas, de você falar assim, não, quando a gente descobrir, a gente vai punir, como aconteceu no Brasil, de você ter Ministério Público, de você ter autoridades que entenderam, descobriram, confederação, foi lá, puniu, o cara quis ir para fora do país, não, vamos lá na FIFA para dizer que não adianta ele querer ir para outro país.
Até o final, né?
Vamos até o final, porque assim, o combate é importante de você ter esse processo de punição, mas... existe uma discussão que eu sempre fiz questão de alertar, até pela peculiaridade de Brasil. O crime você nunca pode justificá-lo, mas algumas coisas explicam. Então a gente também tem que olhar para essa realidade do esporte, e aí vamos falar de futebol, que é a face mais exposta. A gente está falando também de um cenário do futebol que não é composto pelos jogadores da seleção brasileira, do cara que vai para a Europa, do rapaz que ganha R$200 mil, anda de BMW. A gente está falando que 90% desse público ganha um salário mínimo. Trabalha num time que ele sabe que tem 6 meses de competição e 6 meses que não tem competição.
E às vezes sai do treino e vai para outro trabalho também.
E vai para outro trabalho. Que o mês dura 3 meses.
Exatamente.
Que ele sai do jogo e a esposa liga para ele e fala assim, poxa, você está investindo nesse negócio, teu filho precisa de leite. Esse cidadão vai estar muito mais exposto a alguém que chega e fala assim, olha, é só um amarelinho que você vai tomar, é só chutar a bola para a lateral, você não vai prejudicar ninguém. E, sinceramente, muitos deles entendem que não estão cometendo um ilícito, até porque a gente está falando de um público muito carente. Né? Uhum. Então, existe também um trabalho que a indústria precisa desenvolver, subsidiando, apoiando, estimulando as confederações, o sistema do esporte a entender que existe um trabalho social que precisa ser feito também. De esse atleta saber que ele está cometendo sim um crime, que ele vai se tornar refém, como a gente percebeu nas investigações lá do MP de Goiás, que ele se torna refém de uma organização criminosa que no primeiro momento só pediu para ele chutar uma bolinha na lateral, que ele ia ganhar lá R$10 mil. Ele fala, pô, R$10 mil para chutar uma bolinha na lateral que não prejudica ninguém. Mas aí no jogo seguinte, a mesma organização fala assim, agora você precisa fazer um pênalti. Não, mas peraí, pênalti não vou fazer. Ah, você não vai fazer? Eu vou falar então, vou vazar aqui que você chutou a bola para a lateral e eu te dei 10 mil. E aí ele, de repente, no jogo seguinte, não, agora você tem que ir no vestiário conseguir mais 3 jogadores, porque eu preciso que vocês percam o jogo. Então, ele começa a ser enredado e ele precisa saber que, assim, olha, se você aceitar os R$1.000 para chutar a bolinha na lateral, você vai fazer parte de uma organização criminosa. Você vai virar refém disso. Dar suporte a esse jogador, dar suporte social a ele para entender assim, não, eu de fato, eu não preciso ser vítima de um esquema desse, porque eu vou ter uma profissão digna como esportista, eu vou poder investir na minha carreira, que assim eu não vou ganhar os R$500 mil, mas eu vou ter uma vida digna como atleta. Então você precisa construir esse ambiente. Porque senão é a mesma coisa que a gente vê na sociedade em geral. Se você não constrói um ambiente propício para dizer para o menino que está lá sendo assediado pelo tráfico de que ele tem uma oportunidade de construir uma carreira digna, estudando, trabalhando, vivendo e dando condições para a família dele viver, ele vai ser um alvo fácil do crime. E no esporte a gente precisa também dar esta mesma mensagem para depois poder punir e punir com efetividade, sem ter dó, sem subterfúgios, sem qualquer tipo de tergiversação, porque, de fato, essa é a mensagem que você precisa dar, de que o esporte precisa ser preservado. É isso que a gente vê no mundo. O Brasil tem a oportunidade de ouro agora com essa indústria que se notabiliza, como eu disse, tanto nas entidades esportivas, nos clubes, quanto nessa estrutura que faz parte do ecossistema, como as casas de aposta, de que a gente tem um universo agora mais sofisticado que precisa também fazer com que esses agentes do esporte façam parte dessa sofisticação que o mercado agora tem. Né?
É um trabalho árduo, mas a gente vê que está caminhando, né? E é bom saber que a indústria, né, está muito preocupada com isso, está agindo, né? Governo, esporte, confederações, clubes, enfim, toda essa cadeia. Tem que trabalhar unida, né? Porque senão todos saem prejudicados.
Exatamente.
Sem dúvidas.
É isso. Eu acho que fechamos, né, Paty?
Nossa, demais. Marcos, muito obrigada pelo teu tempo aí. A gente sabe que também não é fácil, né? Ainda mais com esse turbilhão aí, regulamentação vindo e tudo mais. Então, muito obrigada. Um papo muito produtivo. Sem dúvidas, quem vai nos assistir aí, quem está nos assistindo, né? Vai gostar muito desse bate-papo aí, que foi muito, muito interessante e de grande valia aí. Muito obrigado.
Te agradeço, eu agradeço a vocês, louvo esse papel de vocês, porque é imprescindível, né, esse papel de informar com qualidade, com profundidade, com responsabilidade, e vocês que assim... Como eu disse, apesar de serem jovens, mas já são dinossauros dessa indústria.
Sim, no bom sentido.
A gente no Galera Bet também está num desafio de construir essa história e essa reputação, que eu digo, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Né? Vocês que já estão há bastante tempo nessa indústria sabem que não é amanhã que vocês precisam resolver os problemas todos, é a caminhada, essa jornada que a gente espera que daqui a 10 anos, 20 anos, quando olhar para trás, a gente fala, poxa, que história bacana que a gente construiu.
Valeu a pena, né?
Valeu a pena, né? Valeu a pena perder meus cabelos.
Valeu a pena. Muito obrigado, Marcos.
Obrigado,
obrigado Paty. Queria aproveitar para agradecer
você.
Também a assessoria do Marcos e da Galera Bet, ao Josias Pereira, nosso colaborador, que fez a ponte para que o Marcos pudesse estar aqui, ao nosso time do Aposta 10, o Murilo no roteiro, Matheus aqui na produção, enfim, todo mundo que colabora. E você, claro, que está com a gente. Semana que vem tem mais ApostaCast, diariamente temos o Jogo Rápido. Muito obrigado, este foi o ApostaCast, nos vemos na semana que vem. Tchau!